for the try to
Olá, ouvinte. Está no ar mais um programa Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E esse é o terceiro episódio da série sobre as eleições em Cubatão. Para isso, temos aqui no estúdio as candidatas e o candidato à vereança em Cubatão pelo PSOL para se apresentar e contar para a gente suas principais propostas. Lembrando sempre que, como viver é tomar partido, estamos ao lado dessa coligação PSOL-PCB em Cubatão para a candidatura a prefeito e vice-prefeito. E já fizemos uma série de entrevistas, tanto com o candidato Fábio Melo, a prefeito, quanto com o candidato Hamilton, a vice-prefeito. Se liga aí que começaremos com o candidato Fábio Melo, então, apresentando essa chapa para a gente. Olá, Melo, bem-vindo ao programa.
Olá, Maria Fernanda. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, né, as Mulheres de Classe, do coletivo feminista classista Ana Montenegro. E hoje a nossa chapa, né, Fábio Melo e Hamilton, vem conversar com vocês sobre a importância do legislativo. E queremos apresentar aí a nossa chapa de vereadores, né, que contraria aí a forma tradicional de como é feita as chapas nas cidades, né? Nós temos uma chapa de 3 candidatos, né? Mas com muita qualidade, e nós estamos batalhando muito nesses nomes que com certeza vão abrilhantar aí o legislativo da cidade de Cubatão. Então eu começo aí apresentando a nossa candidata Laís, né, a professora Laís, do mandato coletivo, né, pela educação. A Laís é uma pessoa muito aguerrida, muito comprometida no que faz e tem uma participação ativa, muito forte já, né, mesmo sem mandato, no Conselho Municipal de Educação, fazendo assim uma vigilância nesses recursos, e que a cidade de Cubatão, que tem uma boa arrecadação, e constitucionalmente 25% dessa arrecadação é destinada à educação, e a Laís faz um papel brilhante nessa fiscalização, inclusive rejeitando as contas por muitos anos consecutivos por não atenderem às legislações. E a Laís faz esse papel, além de cumprir também uma eterna vigilância em defesa dos direitos dos servidores, também junto à Caixa de Previdências, né, dos funcionários públicos, e é uma pessoa muito atuante. Então, a Laís, na Câmara dos Vereadores, será de extrema importância, por isso tenho muito orgulho de estar com ela na nossa chapa. Também nós temos na nossa chapa a Bia do Pinhal, né? Para quem não sabe, a Bia do Pinhal, ela é moradora do bairro do Pinhal do Miranda, que é mais conhecido como a Cota 95. Né? É uma mulher lutadora, né, que sabe de todas as dificuldades que a mulher trabalhadora tem ao encontrar uma colocação no mercado de trabalho, principalmente numa cidade industrial como a nossa, extremamente machista, que acha inúmeras desculpas para não proporcionar a empregabilidade da mulher, né? Nós beiramos ao absurdo que algumas dessas desculpas por simples fato de a empresa não ter um vestiário para as trabalhadoras. Olha só que absurdo, Fernanda. Nós estamos aqui presenciando isso várias vezes, né? E a mulher na área industrial aqui de Cubatão sofre muito com isso. Ela é técnica de segurança do trabalho, tem experiência e sofre muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho. E a Bia do Pinhal também tem um forte papel na luta por moradias dignas na cidade de Cubatão. Então é uma lutadora, conhece as dificuldades da mulher, né, para poder estar entrando no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho tão machista e excludente para a mulher, e além de ter um grande papel na luta em defesa de moradia digna. Então, eu tenho muito orgulho de estar com ela também. E completando a nossa chapa, o Cícero, um grande artista da nossa cidade, um escritor, uma pessoa com uma sensibilidade tamanho e um intelectual sem igual, né? Escritor de várias obras e reconhecidas, né? Várias peças escritas por ele, já representadas e encenadas aqui na nossa cidade. Um baluarte da cultura da cidade de Cubatão, do estado de São Paulo e do Brasil. Além de ser um grande servidor público, com muita experiência na área da saúde pública e que tem nos contribuído muito no nosso programa em relação à saúde, que é a sua área de especialidade, e nos ajudou aí a montar aí um grande programa voltado para a área cultural, resgatando a parte cultural da cidade de Cubatão, que foi sequestrada dos cubatenses e subtraída dos artistas. Essa que é a grande verdade. Então, o Cícero ele vem completando isso, além da sua grande atuação na área da saúde, nos ajudando aí de forma muito competente a elaboração do nosso programa. Eu tenho muito orgulho de ter essas três pessoas comigo na chapa de vereadores e eu peço para você, eleitor de Cubatão, que não hesite em votar nos vereadores da chapa PSOL-PCB. E eu desejo aí que vocês aproveitem os momentos que vão ter com eles agora, daqui a pouco, nas suas entrevistas que vão dar aqui para esse importante programa. Então, fique um abraço a todos e espero estar participando em breve de outros programas com vocês. Até mais.
Obrigada, Melo. Vamos escutar agora candidata Laís, candidata Binha Tupinhal, candidato Cícero. E obrigada pela sua presença aqui no estúdio de novo com a gente.
Bom, Maria Fernanda, eu só tenho a agradecer por mais esse espaço que vocês concederam para mim, para o Hamilton, e para a nossa chapa de vereadores, participar desse importante programa de rádio, né, Mulheres de Classe, desse importante coletivo feminista, classista, Ana Montenegro. Eu espero estar participando em breve de um novo programa. Pode convidar a gente, que é um prazer estar aqui com vocês. Até logo, até um próximo encontro.
Oi, professora Laís, meu nome é Juliana, é um prazer te conhecer e te receber aqui no programa. Laís, o seu mandato, ele é coletivo, né? Então eu queria pedir para você falar um pouquinho aí pro pessoal o que é um mandato coletivo, como que ele funciona, porque eu acho que ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E também que você falasse um pouco mais sobre as propostas de vocês.
Oi, tudo bom? Como é que vai? Sim, nós temos um mandato coletivo aqui em Cubatão e eu acho que o principal que toda vez que um vereador é eleito, os eleitores dele deixam de existir, vamos dizer assim, teoricamente, né? Ele faz as coisas individualmente, ele vota e tal. A nossa proposta é que o vereador esteja sempre ligado aos seus eleitores. Então, sempre discutindo com todos que o elegeram, né? Que estejam dispostos a participar dessa discussão, como vai ser feito a votação, como vai ser encaminhado o projeto, que tipo de projeto que vai. Eu acho que essa é a parte mais importante que eu vejo no mandato coletivo. Fora isso, nós temos uma estrutura, né? Nós criamos uma carta de princípios, que é para que a gente defende a longo prazo, porque também essa é uma proposta para mais tempo, não só para uma eleição. A proposta é manter essa união dessas pessoas em torno das propostas, né? E nessa carta de princípios a gente tem o que o grupo defende, né? Contra as privatizações, que é o que está mais atual, né, vamos dizer assim, contra as privatizações, contra a degradação do meio ambiente, todas essas questões amplas, né, e também tem as questões do município. No município, nós temos a proposta, na área da educação, de construção de mais escolas para não ter uso de transporte de alunos tão intensivo. Acho que construir escolas nos bairros, como manda a Constituição, né? Gasta-se uns 15 milhões por ano. Não agora na pandemia, mas normalmente sim. E na saúde, o hospital ser 100% público, que hoje ele é uma parte privatizada, né, 40%, que vira e mexe não tem vaga para o munícipe se cuidar, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar na cidade e a gente vai trabalhar para isso. Tem a questão dos servidores também, estão muito desvalorizados, perderam salário mesmo, o cartão servidor era no valor de R$500, ele foi usado como reajuste salarial, hoje o servidor perdeu, então perdeu parte do salário, não era uma coisa a mais, né? E também a questão dos professores, né? Super desvalorizados, a educação tinha investimento de mais de 30%, hoje está na rolha assim, 25%, né? Agora esse trimestre. Então também reduzido os investimentos na cultura, no esporte e muitas outras áreas essenciais, né, para a população.
Muito bom, professora. Obrigada por ter topado estar com a gente aqui hoje. Esperamos te ver novamente.
Então, Juliana, muito obrigada pela sua entrevista. Tudo de bom. Um abraço a todos. Vote no 50500.
Oi, Bia, tudo bem? Prazer estar com você nesse programa aqui do Mulheres de Classe para apresentar, né, as candidaturas da coligação PSOL, PCB em Cubatão, principalmente do Legislativo, né, um lugar tão necessário também da gente ocupar. E, Bia, você é da comunidade, né, do Pinheiro, do Miranda e da Cotas, e já tem uma história de luta muito grande, né? Para quem não sabe também, seu nome é Judite, se você quiser apresentar para os nossos ouvintes, e nossas ouvintes principalmente, e também é mãe, avó e mulher trabalhadora. E como mulher trabalhadora, a gente imagina e sabe, né, como é a vida da classe trabalhadora, principalmente para a mulher. A gente passa por muitas dificuldades, para ter o mínimo de dignidade, né? Ainda mais sendo mulher negra. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente e falasse a respeito das principais propostas da sua plataforma, tá bom? Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Eu sou Bia do Pinhal, mais conhecida como esse subnome, né? Mas meu nome verdadeiro é Judite Aparecida, já nascida e criada aqui no bairro Pinhal do Miranda. E tenho uma história de vida toda aqui. Sou mãe de família, sempre trabalhei como doméstica. E sempre lutei pelos propósitos que eu acredito, né? Que é saúde, educação e emprego. A gente sabe que aqui na nossa cidade, que é uma cidade que é industrial, ela é muito, muito requisitada pelas indústrias, a mão de obra, que é trazida de fora. Essa mão de obra, ela poderia ser melhor aproveitada aqui mesmo da cidade, porque eu acredito que tem muito jovem capacitado e muita gente capacitada na cidade para estar dentro dessa possibilidade de conseguir essa vaga de emprego. Bom, as propostas que eu tenho são as mesmas, né, que o Melo e o Hamilton vem lutando também. A principal é a colocação em primeiro lugar de vaga de emprego na cidade, mas que essa vaga seja ofertada principalmente também para as mulheres, que elas acabam ficando em terceiro plano por não ter quem lute pelo verdadeiro valor que a mulher tem, né? Hoje ela é dona de casa, ela que supre o lar, o seu alimento, né, através do seu trabalho. Então, é muito merecedor que a mulher tivesse essa chance na área, ou seja industrial, ou seja na construção civil, ou seja no porto. E a gente sabe que o porto aqui da cidade de Cubatão é um porto que ele é um conjunto com Santos, que é usado pela Uzi Minas, mas que ele também tem um grande efetivo de funcionários, né? Só que a maioria é homem, não dão essa chance, são poucas vagas ofertadas para a mulher. A segunda é vagas oferecidas para jovem entre 18 e 24 anos, que seria a chance do primeiro emprego, que também não é ofertada, não dão chance. A pessoa não tem experiência, porém, ela não consegue entrar em uma vaga ofertada dentro da refinaria, ou mesmo na Uzi Minas, ou até mesmo no porto, pois exige a experiência do primeiro trabalho e não dá a chance ao trabalhador com o primeiro emprego. E a importância da adequação das pessoas entre 40 e 60 anos, que depois que chegam a essa idade, não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Muitas das vezes, porque tem como ponto a opção de ter a experiência, mas porém não tem a chance por não ter um ensino, né, que compete com outros. E aí essa pessoa acaba ficando para trás, porque o mercado de trabalho ele é muito exigente, e aí ele não deixa com que essa pessoa consiga essa vaga, apesar dela ter experiência, mas ela tem uma certa idade, ela não consegue essa vaga, porque ela vai acabar no futuro trazendo problema para a empresa, ou seja, por conta da idade, por ela já não desenvolver bem esse trabalho, e aí essa pessoa vai ficando para trás. E essa oferta, ela deveria vir se adequando, e não acontece esse adequamento com essa idade, dos 40 aos 60 anos. Simplesmente é tirada essa vaga da pessoa e a pessoa não tem mais a chance.
Obrigada, Bia. A gente sabe também que, né, para as mulheres trabalhadoras negras, né, além dessa faixa da população que você trouxe, como é difícil conseguir um trabalho mais digno sem ser precarizado, né, sem ser em condições ruins para a nossa sobrevivência. Então, muito importante o que você coloca aqui e gostaria de te agradecer em nome do programa Mulheres de Classe.
Eu é que agradeço, Maria Fernanda, por essa chance de falar da inclusão, né, das mulheres no mercado de trabalho. É um ponto muito importante no marco da política, né, da sociedade no geral, porque nós mulheres temos que lutar por esse espaço. Acredito que só assim a gente vamos conseguir chegar almeja, né? Então, desde já eu agradeço, né, o convite que vocês me fizeram e espero que eu possa estar participando de outros eventos, quem sabe. Obrigada.
Olá, Cícero, prazer em te conhecer, te receber aqui hoje no programa, nesse episódio especial que é para apresentar as candidaturas da coligação PSOL-PCB em Cubatão. Cícero, fala um pouquinho aí sobre a sua candidatura, quais são as principais propostas.
A nossa candidatura vem da percepção de não enxergarmos nenhuma representação, seja na Câmara de Vereadores, seja no atual chefe do Poder Executivo Municipal. Nós não vemos ninguém levantando as bandeiras que consideramos essenciais para a cidade e a maioria da população. A nossa proposta, enquanto candidata a vereador, é primeiro cumprir as atribuições do cargo, fiscalizar a administração e ser guardião dos nossos direitos. É estudar, analisar com responsabilidade as peças de lei que o Executivo traga à Câmara para que projetos que lesam a sociedade não sejam aprovados. Diferente do que tem acontecido quando alguns projetos passaram pela Câmara de forma unânime e o resultado deles é que prejudicaram muita gente. Por fim, é fazer indicar caminhos para a administração pública, que visem, por exemplo, a geração de emprego. Foi proposta nossa e está lá no nosso plano de governo o fomento de cooperativas populares que possam atender os serviços de merenda, uniforme escolar, higienização de próprios municipais. A gente imagina também que seria muito bom para o aquecimento do comércio a criação de um cartão social, um projeto cultural dando oportunidade aos artistas locais de circularem em escolas, unidades de saúde, parques. Ainda no campo da geração de emprego, algo que é pouco explorado é o turismo em nossa cidade. Cubatão tem cenas magníficas, maravilhas turísticas que podem ser mostradas principalmente aos nossos estudantes, com a ajuda de guias locais que seriam qualificados para isso. Outra coisa que não se pode esquecer nunca é a questão da educação. Uma escola continuada para a formação de mestres, uma escola cidadã para a formação de uma população crítica, politizada. Isso talvez se alcance com a inclusão na grade curricular do ensino de filosofia, de ética, de política. Penso também que seria importante trabalhar a transversalidade da educação com a cultura, com o meio ambiente, com o esporte, com a saúde, porque, no nosso ponto de vista, educação é ferramenta de libertação. Claro, eu, que sou uma pessoa vinda, tenho base na cultura, não poderia esquecer de apresentar propostas e fazer indicações, no sentido, por exemplo, que a Secretaria de Cultura seja atuante e não uma simples secretaria decorativa como é hoje. Atuante para a fomentação de arte na cidade. Realizar festivais de música, dança, teatro, literatura, artes plásticas. Dar curso de formação nessas áreas. Porque tão importante quanto a educação está a cultura. Nossa proposta de semeadura. Nós estamos semeando corações e mentes. E acreditamos que fazer diferente não é impossível, mas talvez seja a resposta que nós estamos precisando nesse momento. Ser diferente de tudo que temos assistido. Ser diferente, ser coerente, honestos, ser propositivos, trazer construção à coisa. Acho que essa é a resposta para a pergunta que você colocou.
Muito bom, Cícero. Eu trouxe aqui um apanhado bem legal das propostas em várias áreas, né? A gente agradece pela participação no programa, é um prazer.
Olá, Milton, de novo aqui já, presença cativa nessa, é claro, né, nessa edição especial do Mulheres de Classe, eleições em Cubatão, né? Depois de ouvir todos os convidados, gostaria que você colocasse para a gente a importância, né, dessas eleições, dessas campanhas todas, da Aliança PSOL-PCB em Cubatão, para a gente terminar nosso programa. Obrigada.
É isso aí, Fernanda. Para nós é muito importante, para nós o PCB, é muito importante essa aliança que nós conseguimos construir em Cubatão, né? Não só para a disputa do executivo, né? Mas principalmente também na construção coletiva, né? No apoio às candidaturas, né? Da Laís, o mandato coletivo, da educação, o Cícero, né? O servidor da saúde, que tem ligação com o movimento de cultura da cidade, da Bia do Pinhal, uma mulher trabalhadora, líder comunitária, né? Então, três aspectos diferentes, né, da atuação social, que para nós, o PCB, é fundamental a inserção nesses espaços e principalmente o reconhecimento, né, do povo cubatense, da qualidade desses lutadores e a sua eleição, né, a eleição desses três candidatos para fazerem parte da Câmara Municipal o ano que vem. Cubatão necessita de pessoas tais como Laís, Cícero e Bia do Pinhal para defender os interesses do povo trabalhador da cidade. E na maioria, esmagadora maioria, se não todos, os vereadores da atual legislatura estão lá para defender os interesses daqueles que querem retirar direitos dos trabalhadores, aumentar o nível de exploração e jogar cada vez mais os trabalhadores na miséria, né? Então, o nosso apoio e a nossa aliança, ela não é apenas formal. É uma aliança de luta, é uma aliança do apoio ativo e militante para que a gente consiga atingir os objetivos. É claro também, né, conseguirmos vencer a eleição para o executivo. Aí nós fazemos barba, cabelo, bigode, trança e depilação. Fazemos o pacote completo para a classe trabalhadora cubatense. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima.
E a gente vai ficando por aqui. Aguardem novidades do podcast Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora.